Pedro Norton alerta para o jogo de passa-culpas sobre a responsabilidade da crise política. Marina Costa Lobo antecipa novos entendimentos à esquerda a partir da liderança de Pedro Nuno Santos. Paulo Portas considera que o PSD acordou finalmente para a realidade nacional. Estes são os temas em destaque nos comentadores, esta semana em dupla com Nuno Ramos de Almeida e comigo, Paula Cardoso, que trazemos ainda um olhar sobre a ascensão da extrema-direita na Europa, a partir da rúbrica Papel Selado.
Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles libertam, eles manipulam. Eles viciam a República.
Olá, vamos agora começar com os comentadores. A primeira aspecto que vamos discutir é o jogo dos passa-culpas da crise, num depoimento do Pedro Norton.
Nós agora não estamos a discutir justiça, estamos entretidos, a propósito da justiça, num jogo de passa-culpas sobre a responsabilidade política da crise. Portanto, quer dizer, é completamente irrelevante saber se a frase lá estava, se não estava, se foi a procuradora que a escreveu, se foi chamada pelo presidente ou se foi o primeiro-ministro que a sugeriu que ela lá fosse, porque nada disso é relevante para o apuramento de responsabilidades políticas. O apuramento de responsabilidades políticas está feito. Foi feito pelo próprio primeiro-ministro, que obviamente reconheceu que tinha toda a responsabilidade política na crise. O contexto é muito responsabilidade dele. Como eu aqui disse aqui a semana passada, nenhum primeiro-ministro com o mínimo de escrúpulos resistiria à descoberta de um saco de dinheiro num gabinete em São Bento. António Costa, evidentemente, tem escrúpulos, pediu desculpa ao país, assumiu as responsabilidades políticas e depois agora, se calhar, arrependeu-se e está entretido neste passa culpas da responsabilidade, tentar empurrar culpas para o Presidente da República, que verdade, que tem muitos defeitos. Muitas vezes falamos aqui deles, fala muito, fala demais, fala sobretudo, falará através de heterónimos, mas convenhamos, nesta crise política é o menor dos responsáveis.
Paulo, isto é apenas um jogo de passa-culpas ou aquilo que aconteceu do ponto de vista da justiça em relação a este processo tem alguma culpa?
Para mim tem, aliás, já temos vindo a discutir este tema. Eu discordo desta posição do Pedro Norton, portanto, porque independentemente das responsabilidades políticas de António Costa, que as tem, portanto, pelas escolhas profundamente infelizes, para dizer o mínimo, que foi fazendo, todas as suspeições que são levantadas pelo Ministério Público, e aqui para mim é independente, isto é independente do tal parágrafo assassino que há quem classifique de golpe, não é? Fala-se aqui, equipara-se aqui também. Há aqui umas semelhanças em relação àquilo que aconteceu no Brasil, e enfim, essas linhas têm sido também trazidas, mas para mim não foi este parágrafo que produziu o contexto que estamos a viver, ou melhor, não tendo sido esse parágrafo, estas suspeições levaram a este contexto que estamos a viver e não concretamente ou especificamente apenas essa circunstância. O que me parece relevante em relação a essa questão do escrutínio, porque o Pedro Norton fala aqui das responsabilidades políticas e que elas, obviamente, têm de ser consideradas e tem de existir esse reconhecimento, mas há também aqui uma responsabilidade da parte do Ministério Público, da parte da Justiça, que não pode ser ignorada. Nós continuamos a não ter uma fundamentação, para mim, suficiente para aquela leva de detenções às quais assistimos, e eu entendo que é preciso olhar para o papel da justiça em concreto e refletir sobre esta dificuldade também da autocrítica do Ministério Público, porque na semana passada estivemos aqui a comentar o artigo da Procuradora-Geral Adjunta, não é, da Maria José Fernandes, no Público, com uma crítica que é ali feita à atuação do Ministério Público. E perante essa crítica, o que é que o Ministério faz, não é? Abre um processo de averiguações à magistrada. Portanto, não há aqui, em momento nenhum, um reconhecimento de que é preciso reformar, vamos ter esta conversa, vamos perceber o que é que não está a resultar e em que sentido é que temos de fazer aqui uma mudança. E eu lamento que essa oportunidade, mais uma vez, não esteja a ser aproveitada para isso. E apenas para castrar, não é? Que é o que me sugere, não é? Este processo de averiguações.
Bom, eu acho que, de facto, o Ministério Público e a Justiça têm que averiguar casos que lhes cheguem de denúncias de possíveis casos de tráfico de influência e de corrupção. Não é isso que está em causa. O que está em causa são as formas e os timings com que isso acontece. Por exemplo, nós esta semana tivemos dois factos ao mesmo tempo. Parece que coincidiram no espaço temporal, que é, por um lado, o Ministério Público desistiu de um processo e de uma acusação a vários políticos, onde estava Fernando Medina, porque não encontrou lá nada de relevante, passado acho 6 ou 7 anos, e por outro lado encontrou um novo caso num secretário de Estado do Partido Socialista. Portanto, parece que há quase uma gestão de informação e uma gestão de crise de informação quando há um falhanço do Ministério Público, e é um falhanço grande, isto é, 7 anos para investigar uma coisa, e depois a dizer que não há nada, não é? Aparece outro caso. Aquilo que me parece é que o Ministério Público, obviamente a Justiça tem que estar separada do poder político, mas não quer dizer que não tenha que haver uma responsabilização daquilo que faz. E o que nós temos visto é que esta sucessão de casos e casinhos, muitos deles sem fundamentação, mas na maior parte das vezes sem investigação e sem conclusão, o que determinam é uma ideia geral da sociedade portuguesa, como uma sociedade portuguesa hipercorrupta por parte dos seus decisores políticos. E isso é uma componente importante desta questão, que é a questão de haver um crescimento de uma direita populista com base neste tipo de coisas. Eu acho, de facto, há casos de corrupção, mas a maior caso de corrupção é a forma como o sistema económico funciona, que dá aos ricos todos os dividendos e os pobres apenas servem para pagar os buracos dos bancos. Não sei se queres dizer mais nada, Paula.
Não sabes se eu quero dizer mais nada, não quero dizer mais nada.
Não queres dizer mais nada? Então passamos à Marina Costa Lobo, que a partir da leitura, não sei se das borras de café, do programa de Pedro Nuno Santos, antecipa novos entendimentos à esquerda e novas geringonças.
Portanto, quando se entra e se diz logo que a geringonça é o governo ideal, o que acontece é que todas as pessoas mais à esquerda
podem estar no partido que quiser.
Com certeza, sim, e claro. Portanto, Bloco de Esquerda já está em 9,5%. Não há nenhuma necessidade. Ora, isso é uma forma completamente diferente de abordar a questão dos entendimentos à esquerda do que já alguma vez teve o PS. Não por acaso, agora hoje, já vieram, por exemplo, falar da política externa, que hoje em dia tem muita importância, não é? Muito mais importância, se calhar, do que há uns tempos. Temos uma guerra na Europa e nós sabemos qual é a posição do Partido Comunista sobre essa guerra. Quer dizer, se de facto for uma coligação que não geringonça, que o Pedro Nuno Santos, porque depois, com os resultados, poderá ter que se fazer uma coligação formal. Sim, e depois, como é que isso se reflete nas políticas?
Bom, tu achas que o universo vai mudar se o partido, o universo exterior, não Portugal, se o Partido Comunista entrar numa coligação tipo geringonça? Porque parece-me ser a preocupação da Marina Costa Lobo, não é?
Olha, eu acho que até 10 de março nós vamos ter muita conjetura, muita especulação sobre estes acordos à esquerda e à direita. E agora, aliás, temos agora um elemento também adicional, não é? que não é surpreendente, mas que acaba por acontecer, se calhar, um bocado antes do que estávamos à espera, que é esta queda da geringonça à direita nos Açores, não é? Portanto, vamos ter outras eleições antecipadas, portanto, em fevereiro, é aquilo que a partida deverá acontecer, mas esta questão das novas possibilidades, não é? Que geringonça, que nova, uma reedição da geringonça. Eu confesso que a mim agrada-me a possibilidade de uma liderança socialista que escancara a porta para que isto aconteça. Claro que nós não estamos aqui a falar de coligações pré-eleitorais, porque isso já foi descartado por Pedro Nuno Santos, não é? Mas há aqui uma defesa que ele faz, e é perentório nisso, dos méritos desta solução, não é? Que agora, não é? Sendo reeditada, portanto, nesse cenário de reedição, Vai trazer aqui como novidades a Mariana Mortágua e também aqui o Paulo Raimundo. E veremos, não é, se também não o Rui Tavares e também aqui o PAN, não sei o que é que vai acontecer, não sabemos o que é que vai acontecer, mas eu não temo a chegada de uma nova geringonça. Eu preferia ter uma solução mais disruptiva, mas não disruptiva, disruptiva de esquerda, não é? E não me parece que seja isto que esteja sobre a mesa, portanto, não estando isso sobre a mesa, não estando nós ainda nessa possibilidade de eleger um partido mais à esquerda com uma maioria, esta para mim é a solução que melhor serve aqueles que são os interesses da população portuguesa. E pensando aqui também na sondagem, não é? na sondagem que saiu da TVI e que fala, que também acho que é curioso, dá uma, obviamente, uma descida a pique do PS, mas continua a dar uma ligeira vantagem ao PS em relação ao PSD e dá aqui uma subida, que essa é que nos devia estar a mobilizar a todos, uma subida do Chega, não é? Isto para mim deveria trazer alguns posicionamentos mais contundentes por parte da esquerda em relação a essas possibilidades, essas soluções governativas, sendo que eu aqui sublinho, eu quero muito que exista esse tal governo, essa tal frente de esquerda, quero muito que isso aconteça, que seja uma possibilidade. E a forma como eu vejo que isso poderá acontecer, de facto, é a partir da liderança de Pedro Nuno Santos e não do seu adversário, mas ainda temos de ver o que é que vai acontecer. Portanto, respondendo à tua pergunta, pá, não temo esse universo, pelo contrário, eu anseio por esse universo em que o PC também faça parte, que o Bloco faça parte, e espero que seja essa a realidade a 10 de março, depois de 10 de março, não é?
Pois, eu não sei o que é que hei dizer sobre este assunto. Primeiro aspecto, acho que o problema da forma como as várias lideranças em disputa no PS vêm a geringonça, há obviamente diferenças. José Luís Carneiro, não sei qual é a posição do Daniel Adrião, mas José Luís Carneiro vê aquilo como uma experiência do passado para não repetir. Pedro Nuno Santos vê como uma experiência que foi positiva a seu tempo. O problema de uma nova geringonça está mais colocada na questão do que é que essa geringonça tem como programa do que propriamente numa existência prévia da possibilidade dessa geringonça. Isto para dizer o quê? Quando se pergunta, e eu te entrevistei esta semana, a semana passada, o Pedro Nuno Santos, quando se pergunta sobre a questão da habitação, o Pedro Nuno Santos diz que a questão da habitação existiu em todos os países da Europa e tem a ver com a passagem da habitação como local de residência para um ativo financeiro. Portanto, existe uma financiarização. Mas depois, quando se lhe é posta a hipótese de, então, que atuação fazem em relação a esta financiarização, o que ele afirma é que no quadro da União Europeia não é possível fazer muito. E, portanto, fica a meio caminho de conseguir uma solução. Eu tenho dúvidas que no quadro da União Europeia não fosse possível fazer mais em relação à financiarização. Financiarização que nós vemos nos vistos gold, que nós vemos dos residentes não permanentes, que nós vemos numa especulação financeira sobre a habitação. E isto torna um problema, porque a existir uma geringonça, ela tem que ter um programa de ruptura e não um programa de continuação. E aquilo que me parece é que o Partido Socialista tem como linhas vermelhas tudo aquilo que acaba por incomodar o capital financeiro. E a Europa tem as costas largas em relação a isso. Não é que a Europa não tente colocar fora da discussão política e democrática a política financeira. É verdade que o tenta, ou criando o Banco Central Europeu, ou fazendo outras instituições que vão se imiscuir sobre as políticas possíveis a fazer pela maior parte dos países. Mas a realidade é que o Partido Socialista aceita essas baias sem as conseguir, sem as tentar alterar. E não há nenhuma resolução do problema da habitação que não se faça contestando esta situação. E, portanto, do meu ponto de vista, esta questão da geringonça tem que vir primeiro pelo programa e depois pela solução política. Sobre a extrema-direita, eu acho que a extrema-direita é filha desta situação, Isto é, os governos todos a governarem, todos da mesma maneira, sem resolverem os problemas das pessoas, criam um campo em que a raiva individual se expressa por uma espécie de figura de circo, porque as pessoas, individualizadas como estão, expressam a sua raiva, não de um ponto de vista social, não de um ponto de vista coletivo, mas da sua impotência perante esta degradação total da sua vida. De modo que eu acho que um lado está ligado ao outro. Nós precisamos, de facto, de políticas, como tu disseste, disruptivas, que vão pegar as coisas do outro lado e que vão começar a tentar resolver os problemas que existem, que são os problemas dos baixos salários, da degradação dos serviços públicos e da questão da habitação, que é uma questão que se está a tornar impossível de suportar.
Olha, e sabes que em relação ao Pedro Nuno Santos, eu se calhar sou muito ingénua, admito, mas acho que existe uma moderação estratégica em relação a algumas temáticas que tem que ver justamente com o facto de já ter o rótulo de extremista, não é? Portanto, não sei.
Mas tu não me digas que vais outra vez votar PS, porque...
Não, desta vez com
já
esta possibilidade escancarada.
Voto, não, é?
Não. Quer dizer, lá está. Eu, da última vez, eu saí de casa certíssima que ia votar no Bloco. Portanto, é um facto. Saí de casa, eu vou votar no Bloco, até chegar, portanto, à hora H e todo um pânico me assaltou. É que foi exatamente isto que aconteceu. E a minha mão guiou a cruz para outro lugar. Pronto, foi o que aconteceu.
Desta vez vais estar no pano, menos mal, não é?
Não. Não votarei no pano, nunca votei. Não é agora.
Olha, pronto, não, o mal nunca vem só. Depois da Marina Costa Lobo, temos o Paulo Portas, que considera que o PSD acordou finalmente para a vida. Eu não sei o que é que foi esse acordar. Quem terá beijado Luís Montenegro e fazendo-o acordar, não sei disso, mas vamos ver.
O PSD percebeu, finalmente, creio eu, que Portugal se transformou num país onde o grupo etário fundamental está acima dos 60 anos. E começou por fazer uma proposta que é um começo de conversa com essa geração. A proposta, há aqui vários problemas de comunicação, mas não é, como poderia ter parecido, um aumento generalizado das pensões, é uma melhoria significativa do complemento solidário dos idosos.
Aliás, o PSD hoje andou aqui a tentar...
Mas é isso,
recompor essa mensagem que não terá passado...
Uma pensão é um direito. O complemento de solidário de idosos é um complemento, como a palavra diz, de rendimento. Imagine que tem uma pensão mínima à volta dos 300 euros e que aluga um quartinho, tem mais 100 euros. O seu rendimento são 400.
Certo.
Em 2023. O complemento solidário de idoso dá a diferença entre os 400 e o valor que a lei fixa como rendimento aceitável do pensionista, que é um valor que está em 550, portanto, nesse caso daria 300 mais 100, a diferença para 550 seriam 150.
Isto é relativamente fantástico, porque de facto é óbvio que o PSD detectou que tinha uma carência de votos dos mais velhos, porque eles se lembravam o que é que o PSD fez durante a Troika às suas pensões, e resolveu-se fazer uma promessa que parece que aumenta toda a gente, mas não se percebe se aumenta alguém, porque o complemento solidário de idosos é dado a pessoas que têm uma determinada situação social e a seu pedido, isto é, engloba os rendimentos globais do agregado familiar e até dos seus filhos que podem não viver com eles. Portanto, quer dizer, o universo sobre que incide este complemento solidário de idosos, neste momento é um universo que varia entre 130 mil e 160 mil pessoas e não se consegue perceber na proposta do PSD o que é que vai acontecer. Pelos vistos, eles apenas querem que incida sobre essas pessoas e não sobre mais gente. O que significa que poderemos ter situações que as pessoas que tenham feito carreiras contributivas e tenham 500 euros de reforma fiquem atrás das pessoas que ganham um complemento solidário dos idosos por aquela situação que passam a ter 800. Portanto, quer dizer, não temos a situação que seria a justa, que todos os reformados tenham uma pensão igual ou próxima do salário mínimo. Pelo menos temos uma situação em que há uma proposta eleitoralista para fingir aos reformados que vão ser aumentados e eles de facto não vão ser aumentados. Portanto, isto é mais uma, enfim, é mais uma promessa eleitoral enganosa do que propriamente uma discussão séria. E depois incide, que é outra coisa que é desgraçada, sobre subsídios e não sobre direitos. Há uma ideia de esmola, de assistencialismo, de colocar as pessoas nas mãos de determinados poderes e não uma ideia de que as pessoas trabalharam uma vida inteira e têm direito a viver dignamente a partir da reforma. Paula, o que é que achas disso? Em geral,
bem, eu disse. Sim, em geral, exato. Olha, eu começo por dizer que não acho que o PSD tenha acordado para a realidade. Acho é que, exatamente conforme tu estavas a trazer, acordou para a necessidade de se distanciar da austeridade que marcou a sua última passagem pelo governo, não é? E nós, portanto, quem está, quem sofre diretamente o impacto dessas medidas, quem sofreu mais, lembra-se perfeitamente desses tempos. E depois também há aqui esta questão que o Paulo Portas fala em problemas de comunicação, que para mim não são problemas de comunicação, portanto é mesmo a questão do como isto não tem qualquer fundo de verdade, naturalmente depois surgem aqui umas incongruências, não é? Porque ele começou por dizer, o Montenegro começa por dizer que vai aumentar assim as pensões, portanto uma coisa assim à grande, depois então o líder parlamentar do PSD é que tem de vir dizer que afinal tem que ver com o tal complemento solidário para idosos. E depois há aqui esta questão da implementação, não é? É aquilo que tu estavas a trazer, não é? A quem é que isto vai beneficiar e, beneficiando, qual é que é o impacto que isto tem a nível das contas públicas, que tende a ser uma obsessão para o PSD. Portanto, o PSD governa sempre com esta obsessão das contas públicas e o Estado Social não interessa para nada. Vai no caminho da liberalização de tudo o que é serviço público, e também por isso eu não consigo acreditar em nada que venha desse partido com esta proposta de trazer aqui uma maior proteção social para a população, para as pessoas. Não acredito minimamente nisso e acho que é profundamente eleitoralista e reforçando, é de facto para se distanciarem dos tempos da austeridade que ainda estão bem frescos na memória de muitas pessoas, felizmente, nomeadamente na minha.
Ok, com esta memória tão agradável, passamos para o patrocelado, que desta vez é sobre a ascensão da extrema-direita, de uma extrema-direita que não gosta da Europa, segundo o Amílcar Correia, penso que grande repórter do Público. Paula, foste tu que trouxeste este pequeno papel selado, cabe-te a ti defendê-lo com unhas e dentes. Porquê é que estamos a discutir aqui este texto?
Primeiro porque estamos em campanha, não é? Portanto, salvo seja, temos eleições, não é? Como todos nós sabemos, estivemos aqui a mostrar uma sondagem, vale o que vale, as sondagens valem o que valem, mas há aqui um ambiente que nos leva a recear que aqueles 12 deputados que já tivemos na última legislatura possam ser mais na próxima, não é? E pior do que isso, que este partido de extrema-direita que tem assento parlamentar, que possa vir a formar governo. Portanto, este é um cenário que Portugal, nos últimos anos, eu lembro quando se começou a falar desta questão, então, mas é em Portugal, e que nunca aparecia assim uma liderança nesta franja que fosse considerada ameaçadora o suficiente para ser levada a sério, até que finalmente isso está a acontecer. E estando isso a acontecer, e conforme eu já disse há pouco e tenho vindo a dizer, eu gostaria imenso de ver respostas, portanto, naquele que é o jogo político, que existisse de facto alguma forma de combater estrategicamente esta ascensão. E eu trago esta questão da ascensão da extrema-direita porque até países realidades que sempre têm, sempre tiveram esta, esta perspectiva mais progressista, enfim, que nós diríamos não, ali nem pensar, na Holanda não, por exemplo, isso está a acontecer. Portanto, esta ideia que eu fui ouvindo ao longo dos últimos anos de que existe uma excepcionalidade lusa, de que há uma imunidade qualquer de Portugal a esta infiltração, está por demonstrar, não é? Portanto, eu entendo que devemos estar, de facto, atentos a este movimento que se observa a nível europeu e não só, não é? Porque tivemos aqui na semana passada também a falar da Argentina. Eu, na semana passada, também trouxe a questão do eleitorado mais jovem, que é muito relevante em muitos contextos, e isso também está demonstrado numa série de estudos, pelo descontentamento, a desconfiança em relação à classe política, enfim, né, esta ideia de votar antissistema, esta ideia de que são votos antissistema, isso está tudo presente. E depois há aqui uma dimensão que eu também queria trazer a partir deste papel selado, que é a questão da imigração, não é? Que para mim é mais... acaba por ser transversal a estas viragens que nós temos observado, porque há, de facto, uma narrativa de ameaça a esta ideia de que temos de proteger as nossas fronteiras, de que estamos a ser invadidos, de que essa invasão se traduz em menos direitos. Portanto, estávamos aqui a falar sobre a questão da habitação, por exemplo, e tem existido essa narrativa, portanto, que um dos problemas que nós temos em relação à crise da habitação tem que ver com estes fluxos, responsabilizando não os expatriados, não estamos aqui a responsabilizar os vistos golos, porque a conversa não se tem feito nesse sentido, pelo menos o barulho mediático não vai nesse sentido. Estamos aqui a responsabilizar estes fluxos migratórios menos privilegiados, mais uma vez, como isto também não é nenhuma novidade, fazendo corresponder a estas pessoas, a estas populações, uma ideia de criminalidade, violência e de insegurança. E tudo isto tem contribuído nestes países à volta para essa votação, para essa mudança, para essa viragem para a extrema-direita, que é algo que também já estamos a observar, portanto, porque o próprio líder da extrema-direita cá em Portugal, nos últimos dias, tem falado, portanto, está a trazer novamente a questão da teoria da substituição. Portanto, importa estarmos atentos, importa encontrarmos ferramentas, para mim, que sejam diferentes daquelas que temos vindo a implementar, porque elas estão-se a revelar ineficientes, ineficazes, e para mim ter políticas migratórias e falar sobre estas temáticas no espaço público é fundamental, em vez de fazermos o que temos feito, que é deixar que essa discussão fique para estas forças que depois acabam por inquinar completamente aquela que é a percepção do eleitorado em relação a estas presenças.
Bom, eu acho que há o assunto subjacente a este artigo e a este artigo. Do ponto de vista do artigo, eu acho que o artigo incorre em várias falácias. A primeira é misturar alhos com bugalhos da ascensão da extrema-direita com a questão da Ucrânia. À extrema-direita que está muito feliz e contente em apoiar o esforço da guerra até o último ucraniano, que é o caso de Itália, a Meloni. E depois a ideia que a extrema-direita não gosta da Europa é muito relativa. A extrema-direita já percebeu que pode mandar na Europa. E como pode mandar na Europa, até gosta da Europa. Portanto, quer dizer, esse caso nota-se perfeitamente na inflexão, por exemplo, que a Le Pen faz em relação ao discurso de Europa. Há uma percepção que a extrema-direita pode ser das forças mais poderosas eleitoralmente na Europa, e neste caso, enfim, os constrangimentos e o conjunto da União Europeia já lhe satisfaz. Depois há um outro problema que eu acho que é importante discutir, aí já está fora do quadro do artigo, que é o combate à extrema-direita sem compreender as causas que criaram a extrema-direita. Há uma certa tendência de nós considerarmos que a extrema-direita é a coisa mais importante combater, e que isso normalmente dá em países como a França, isso foi visível, um decréscimo da esquerda, um decréscimo das forças anticapitalistas para votarem em candidatos socioliberais. A coisa mais irritante que eu vi na segunda volta das eleições presidenciais francesas é que a esquerda foi toda a votar no Macron. para barrar a extrema-direita. Ok, tudo bem. Mas depois, quando íamos a ver um discurso social sobre quem trabalha, não trabalha, sobre os rendimentos das pessoas, sobre a situação de vida, quem estava a fazer esse discurso era a extrema-direita. E do outro lado, tínhamos um discurso do empreendedorismo e dos unicórnios azuis, que é de facto a base do crescimento da extrema-direita. Portanto, a resolução do problema da extrema-direita não se faz por apoiar forças democráticas ditas neoliberais que produzem neoliberalismo e depois extrema-direita, faz por contestar o neoliberalismo. Tem que ser numa primeira instância. E faz por disputando o descontentamento e os territórios populares para uma solução que seja uma solução social e coletiva que inclua toda a gente e naturalmente inclua os trabalhadores imigrantes, porque a questão aqui, que é gravíssima, é que o que nós devemos estar a combater é que toda a gente que vive neste país e que trabalha neste país tem que ter direitos políticos e direitos sociais, tem que participar na definição desse país. Se contribui, se produz riqueza, se vive cá, tem que participar, tem que se combater esse nacionalismo xenófobo através da luta, da mobilização e de construir uma ideia de que essas pessoas fazem todas parte da solução de uma espécie de sociedade diferente que não existe e não existirá enquanto repetirmos soluções do neoliberalismo.
Está dito. Está dito.
Então, para a semana, vamos ter aqui, esperamos nós, o Pedro Tadeu, que regressará da sua reportagem nas Seychelles. Ele foi entrevistar a tartaruga que andou com o Soares, porque faz 100 anos o Mário Soares, deve ser isso que não está cá, e vamos estar os três a falar.
Eu também ia já para Seychelles, já.
Todos,
já. Todos
para Seychelles, já.
Começa a estar com muito frio. Já, é isso. Até para a semana, não é? É assim que nos despedimos.
Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles libertam, eles manipulam. Eles viciam a República.